Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Cultura Geral. O Cultura Geral, que 5 anos, né, e meio de temporada, a sexta temporada, 5 anos e meio de duração, 2 anos de rádio, 3 anos de televisão, 3 anos e meio de televisão, e agora volta para o rádio também, com parcerias memoráveis, como a da editora Contra a Corrente, com meu amigo Rafael Valim, que está aqui agora. Estivemos em outra oportunidade, outra parceria com Daniel Omar Pérez também, com o Dunker, com tanta gente. A gente tem feito tanta coisa bacana aqui no Cultura Geral, e a gente está abrindo essa semana de retorno do Cultura Geral, um programa que já é hoje uma referência no campo do pensamento crítico, né? E hoje a gente vai discutir o conceito de aporofobia, que é a editora Contra a Corrente traz para o Brasil. E a gente precisa começar a discutir isso, né? A Adela Cortina, que é uma filósofa espanhola, traz essa colocação, traz esse novo termo para a gente entender esse ódio aos pobres, né? É muito importante a gente discutir isso, entender tudo isso, porque sem estudar essas coisas, sem discutir essas coisas, debater esses assuntos, nós não iremos conseguir entender o golpe que nos assola, né? E para conversar sobre isso, mais uma vez, Rafael Valim, que é editor-chefe da editora Contra a Corrente, cofundador do Instituto Lawfare. Rafael, seja muito bem-vindo, é um prazer te receber aqui para a gente discutir sobre esses assuntos todos que têm nos assolado e têm trazido ao debate assuntos e questões importantíssimas, não só para o Brasil, mas também para a América Latina e para o mundo inteiro. Muito obrigado mais uma vez pelo seu carinho, pela sua disponibilidade em participar com a gente aqui do Cultura Geral.
Obrigado, Ederson. É para mim uma honra e uma satisfação participar mais uma vez do seu programa, e fico feliz em ver prosperar essa parceria com a editora Contra a Corrente e ver florescer e fortalecer o pensamento crítico no Brasil, que é exatamente a missão da editora Contra a Corrente. E vai ser uma satisfação ainda maior por ter a oportunidade de conhecer e dialogar um pouco aqui com o professor Daniel Pérez, que é também um grande intelectual e que tem influenciado tanto o debate público no Brasil.
Daniel Omar Pérez, meu grande amigo, parceiro, convidado de todas as horas para entrevistar essas feiras, tem que ter um convidado, né, no mesmo nível, porque a gente consegue fazer um programa de Brasil e América Latina com muita pujança, né? Seja muito bem-vindo mais uma vez.
Um prazer estar com você e um prazer estar com um editor de uma editora tão importante e nessa situação, não? Nós sabemos que a situação econômica do Brasil está muito delicada, e produzir livros e distribuir livros, vender livros em uma situação dessa é muito complicado. E mais quando esses livros não referem a uma mera banalidade, a uma mera trivialidade ou passatempo, sino que tratam de contribuir com a reflexão e com a praxis, né? Como é o caso da editora Contra a Corrente. Então, para mim é um prazer estar com vocês aqui hoje.
Rafael, explica para a gente como é que você descobre a Adela Cortina e traz esse conceito de ódio aos pobres, né? Essa coisa que a gente tem discutido ao longo do tempo, e é lógico que os objetos de estudo, como a Virgínia Fontes, que fala do IPES, Instituto de Pesquisas Sociais e Econômicas, uhum, da década de 60, quando traz o McNamara para o Banco Mundial, e o Banco Mundial e essas pessoas vêm para o Brasil para estudar os pobres, conviver com os pobres, mas não para resolver o problema da pobreza. Como que a gente começa a discutir isso, como é que a gente começa a pensar isso quando tem uma pessoa completamente lúcida na Espanha que cunha esse conceito, e a editora Contra a Corrente, com muita sensibilidade, traz isso à baila para a discussão no mundo acadêmico, no mundo intelectual, mas também tentando atingir as pessoas comuns também.
Muito bem. O meu contato com a professora Adela foi um contato absolutamente fortuito. Eu estava pesquisando algumas coisas enfim, na internet e me deparei com um dos vídeos da Della Cortina, uma palestra dela, em que ela expunha essa ideia, né? Ela foi vencedora de alguns prêmios, inclusive esse termo que ela cunhou foi incorporado ao dicionário da Real Academia Espanhola, enfim. E aí eu estava pesquisando algumas coisas e me deparei com ela e fiquei encantado com esse termo. Porque, como a própria professora Adela diz em seu livro, essa é uma chaga, ou até então era, uma chaga sem nome. Eram aquelas realidades que você pensa, muitas vezes intui, mas não consegue expressar. E o livro, ela inaugura o livro com essa reflexão. Inclusive, ela traz um trecho do Gabriel García Márquez, dos 100 anos de solidão, que também trabalha de uma maneira muito poética sobre isso, que eram algumas realidades que eles indicavam com os dedos e não tinham nomes, né? Então ela fala, olha, isso daqui eu preciso, porque se você não dá um nome, você não problematiza, você não tematiza aquilo. E me parece que ela foi muito feliz nisso, né? De tentar colocar um rótulo para uma realidade tão importante e tão marginalizada, tão ocultada, né? Eu, de pronto, entrei em contato com a editora espanhola, com a Planeta, que edita o livro da Cortina, da Adela Cortina, e depois foi um longo percurso aí até fazer a tradução e ficar com essa... com a cara que ele foi publicado, com o prefácio do Gessé Souza, o texto de orelha do Alisson Mascaro, enfim, eu acho que fizemos um bom trabalho que faz jus e que está à altura do trabalho da professora dela. Tivemos até a felicidade também de promover o lançamento do livro com a presença da professora, o que foi muito interessante também poder dialogar um pouco com ela. Ela é uma filósofa uma verdadeira filósofa, uma pessoa de mente aberta, que sempre está disposta a dialogar, mas esse é um pouquinho da história desse livro que nos convoca hoje aqui, Ederson.
Professor, queria te perguntar também como é que você tem visto, antes de perguntar para o Daniel, essa situação que a gente tem vivido de plenitude desse ódio. Você vê o padre Júlio em São Paulo, que é uma referência para a gente, né? Que trabalha com os pobres, que vive com os pobres, e no Brasil inteiro, o crescimento da pobreza. Como é que a gente entende isso dentro dessa política, dessa necropolítica que a gente tem vivido hoje, e como é que você tem percebido isso, já que você também é do IRI, que é o Instituto, que é um curso e tem ali os estudos dos cientistas, além da editora e tudo. Como é que você tem visto isso e como é que você vê essa perspectiva? Nós estamos pertinho de um fascismo disfarçado com uma outra roupagem?
Veja, eu acho que uma nota que é muito clara, uma característica muito clara na sociedade brasileira e que me parece que remonta à nossa gênese escravocrata é justamente o desprezo pela vida, o desprezo pelo pobre, ou por aquilo que a professora dela, até para ficar dentro do pensamento dela, daquele que não é rentável, né? O que que ela diz? Ela fala que, na verdade, a porofobia, ela depois vai até a neurociência, ela faz uma pesquisa extensa, mas o que ela diz? Que, na verdade, essa aversão ao pobre, ela se constitui de uma aversão daquele que não pode oferecer nada em troca, né? Nos quadrantes de uma sociedade capitalista em que tudo tem que ser rentabilizado, tudo tem que se traduzir em algum benefício, o pobre é desprezado. É, me parece que o Brasil atual é um exemplo e eloquente disso que nós estamos a dizer, né? O pobre não vale nada no Brasil. O Gessé tem explorado muito isso, né? Esse o ódio no Brasil, é claro que é um ódio também racial, mas a raça também como um signo daquele que deve ser desprezado, né? Então, lamentavelmente, o Brasil ele nos dá exemplos diários desse ódio, de tudo, na verdade, que é antagônico a um projeto de uma sociedade que, inclusive, está prevista na nossa Constituição Federal, né? Quando a Constituição Brasileira fala no seu artigo 3º, na construção de uma sociedade livre, justa e solidária, é a antítese do que nós estamos vendo atualmente, né? Eu falo que esse governo ele é uma inconstitucionalidade institucional, né? Ele é uma... porque, na verdade, ele é tudo, né? É claro que isso se reflete na sociedade também, mas hoje o que nós vemos é uma comprovação da aparofobia, entre outras fobias, entre outras aversões que a gente tem, terríveis, e também o contrário do que seria um caminho de uma construção de uma sociedade solidária, uma sociedade fraterna e que... enfim, que é o nosso anseio, vamos dizer assim, de uma civilização, né? Não, sem entrar muito no termo civilização, que eu tenho algumas controvérsias, mas no que seria, enfim, uma sociedade boa de ser vivida, né? Então, eu acho que é isso, Ederson. A gente está num momento muito, muito difícil da nossa história.
Daí a gente vai chamar um intervalinho agora aqui na TV Banqueta. A gente está entrevistando aqui o Rafael Valim e o Daniel Amar Pérez. Então saia daí, a gente está discutindo o conceito de aparofobia. A gente está aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. Não saia daí, é um minutinho só e a gente estará de volta daqui um minuto na Rádio Cultura e na TV Banqueta.